Senhores, havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de maio de 2023 da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro. Solicito à vereadora Janete para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Salmo 40, versículo 5.
Registro a presença da senhora Tatiana Jardim, esposa do nosso vereador Dalvani, e do pessoal do Karatê, que não vou nominá-los, que é muita gente. Muito obrigado pela presença na sessão da Câmara hoje. É um orgulho para nós ter vocês aqui. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Ordem do dia, sessão ordinária, 18 de maio de 2023. Requerimento, vereador Jorge Leandro Caldas, PT. Venho por meio deste solicitar que seja oficiada a secretária da Saúde Municipal para que seja enviada a complementação da resposta ao ofício número 35 de 2023, solicitando que seja encaminhada a esta casa os demais contratos de prestação de serviços médicos, pois na resposta enviada anteriormente foi apresentado apenas um contrato emergencial com a contratação de 3 médicos clínicos gerais. Projeto de resolução legislativa. Projeto de resolução legislativa número 1 de 2023. Altera o artigo 3º da resolução legislativa número 2 de 2006. A presente resolução visa conceder o reajuste do auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo, usando o mesmo parâmetro do percentual concedido ao salário, bem como atende aos desígnios da Resolução
Por
Legislativa
questão de
286.
ordem,
Pois
presidente,
não.
peço para retirar a proposição 067 de minha autoria.
Ok, vereadora. Proposição retirada.
Voltando. Retornando, perdão. Projeto de resolução legislativa número 1 de 2023. Altera o artigo 3º da resolução legislativa número 2 de 2006. Presente resolução visa conceder o reajuste do auxílio alimentação aos servidores do Poder Legislativo, usando o mesmo parâmetro do percentual concedido ao salário, bem como atende aos desígnios da resolução legislativa 2 de 2006, mormente seu parágrafo 3º do artigo 3º. Proposições. Proposição número 59 de 2023, vereadora Celiana Pacheco Ibner. Pedido de providências. Que o senhor prefeito municipal estude a possibilidade de implementar um sistema de segurança nas escolas. Proposição número 60 de 2023, vereadores Cátia Feijó, MDB, Everton Tunes, PP, João Francisco Feijó, MDB, Dalvani Jacó Barbian, PSB, Celiana Ibner, MDB. Moção de parabenização. Moção de parabenização ao grupo de Karatê Do, e conquistou o 5º lugar no 30º Campeonato Brasileiro de Karatê Do, Goju-Ryu e KGA. Proposição número 61 de 2023, vereador Everton Antunes, PP, pedido de providências. Solicito que seja colocada iluminação pública na Travessa dos Laras, assim como refazer a parada de ônibus na esquina da Travessa dos Laras com a Estrada da Barra, sentido Guaíba. Proposição número 62 de 2023. Vereadores Everton Antunes, PP, João Francisco Feijó, MDB, Dalvani Jacó Barbian, PSB, Celiana Ibner, MDB, Cátia Feijó, MDB, Luiz Felipe Naibert, PSDB, Janete Schultz Laux, PSD, Juliano Duarte, PSD e Leandro Caldas, PT. Moção de repúdio. Moção de repúdio à instalação de pedágios na nossa cidade, Barra do Ribeiro e região. Proposição número 63 de 2023. Vereador Jorge Leandro Caldas, PT. Pedido de providências. Que a administração providencie urgentemente corrimão na escadaria do ESF Centro, assim como a rampa de acesso na entrada da porta central das dependências da unidade. Proposição número 64 de 2023, vereador Leandro Caldas, pedido de informação. Qual a posição do município para o início do pagamento do piso de enfermagem para os profissionais que atuam na saúde pública do município? Proposição número 65 de 2023, Leandro Caldas, PT, pedido de informação. Se o atual governo municipal possui um projeto de implementação de ciclovias ou ciclofaixas no município? Proposição número 63 de 2023, vereador Everton Tunes, PP. Pedido de providência, solicito ao Executivo Municipal que instale canos de esgotos na continuação da rua Dr. Carlos Pinto de Albuquerque. Proposição número 68 de 2023, vereador Juliano Duarte, PSD. Pedido de providências, manutenção e patrulhamento na estrada do Caburé e limpeza dos bueiros em dois pontos, perto do Spadula e perto do sítio Dois Irmãos. Teria como ser feito uns aterros lá nos Padulas e uma manutenção no bueiro do sítio dos Dois Irmãos. Proposição número 69 de 2023. Vereador Juliano Duarte, PSD, pedido de providências. Limpeza e manutenção nas bocas de lobo e troca de cano nas ruas Rosa de Souza, Terres, Ari José Hoffmann e Ari Viseu de Albuquerque. Proposição número 70 de 2023, vereador Juliano Duarte, PSD, pedido de providências. Manutenção e patrulhamento da travessa de Carlos Pinto. Limpeza nos bueiros na Santa Isabel. Aliás, sobre o dia, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Passamos para o pequeno expediente com a palavra o vereador Pastor Juliano.
Boa noite, vereadores, vereadoras, colega desta casa, presidente, vereador Everton Tunes e Júnior Royce, também uma boa noite a todos vocês. É o pessoal do judô que está aqui esta noite, o pessoal que vem pela moção Karatê, pela moção de apoio feita pela vereadora Kátia, foi a senhora que fez, né, vereador? Meus parabéns pela moção de apoio da vereadora, que ela fez ao pessoal do esporte que está aí essa noite. Também vamos falar sobre as três proposições, né? Que é o pedido da comunidade, que é das estradas. Vemos que é um tempo que recém começou a chuva, a gente soube que deu uma chuva grande aí nesse mês. Talvez não tão esperada, mas a gente sabe que o nosso inverno vai apertar um pouco mais. Então, um dos pedidos de patrulhamento, que volte esta casa, dessa da estrada do Caburé, foi o mesmo que meu colega Leandro Caldas, há um ano atrás, acabou fazendo esse mesmo pedido. Lembro que, por que que eu assemelho isso? Porque quando eu conversei com a pessoa em visita, a pessoa do Caburé, o pessoal falava, Leandro, sobre um abaixo-assinado. Aí eu consegui lembrar e similar daquele dia. Aí eu falei, foi entregue para o vereador Leandro Caldas, colega. Né? Então, se passa aí 8 ou 10 meses a princípio daquela proposição, mais exatamente, vamos dizer, um ano, e a gente vê que esse tempo não foi solucionado o problema. E a gente acaba tendo que estar voltando e pedindo de novo nesta casa como cobrança ou um pedido de solução melhor para a comunidade. Então, quando eles foi pedido, não foi pedido pelo Leandro, mas pela comunidade, votado por todos os vereadores aqui, por unanimidade, todo mundo votou, né? Favorável. E o mais forte é ter um abaixo-assinado e ver que não foi concluído ou feito ou sequer o trabalho iniciar. Então, comunidade ali, a gente sabe e se vê falar que o interior é grande, bem grande, onde conseguimos ter uma noção quando nós tivemos aqui o colega Leandro no censo do IBGE, o tamanho do município, o tamanho das estradas, mas a gente não está falando uma proposição de 30, 60, 90 dias. São para mais quase 360 dias aguardando. Outras proposições que voltam e a gente pede limpeza e manutenção de bueiros. Um dos grandes medos da comunidade Extremosa ou Mate Doce é ver as pedras ali colocadas e antes não ser feito uma canalização correta de esgoto. Sem as pedras, a água ela já alcança a casa de alguns moradores. São problemas de anos, não podemos falar de 6 ou 7 anos. São problemas de que o pessoal da comunidade ali se fala em 12, 15, quem mora mais tempo ali, destas águas que quando chove ou sai pelo banheiro e entra da frente da rua para dentro da casa. Você precisar de tempo de líder lá.
Tá bom, vereador.
Você imagina a situação, pessoas que moram ali, toda época de chuva tem que varrer água, água de esgoto, água... Às vezes é só pelo desentupimento de cano, a limpeza de bueiro. Atendimento básico, a gente está falando atendimento básico. E não é possível que dos 9 vereadores que tem aqui, represento a Barra do Ribeiro, eu digo, não pode ser só eu ser marcado, não pode ser só eu que recebo essas cobranças, não pode ser só para mim, né, que é dada essas cobranças. Eu creio que nós somos 9 aqui dentro, 9 vereadores, não dá para se acreditar que não chegue para meus colegas também esses problemas aí de... Que nem chegamos no inverno ainda. E um dos maiores nossos medos ali, que moramos ali, quem mora ali, é do calçamento, que ansiamos pelo calçamento, queremos o calçamento, mas queremos uma canalização, queremos uma limpeza de esgoto, queremos uma limpeza de tubulação. Onde se existe 2 bueiros em 7 ou 8 ruas. E o pessoal ali anseia por poder chegar o inverno, ter que estar se preocupando, tirando água de dentro da sua própria casa. E água da rua, água de esgoto. Também o mesmo problema se repete. Eu vi que eu acho que o colega vereador Everton colocou meio parecido ali, boa, dos canos na Carlos Pinto ali. Depois ele vai falar da proposição dele, que é também para desafogar as águas que entram na casa de alguns moradores da Santa Isabel, ou do Beco, como é mais conhecido, na Barra do Ribeiro, ou da Carlos Pinto. E são os mesmos problemas que a gente trouxe e vem trazendo nesse mandato. A gente implora já, não é mais nem pedir, quando vem 2, 3, 4 vezes, é quase implorar para que seja tomada essa solução dessa água parar de cair na casa, dentro da casa dos moradores. A gente vê foto, só que não é uma chuva da enchente. Pá, foi uma enchente, foi uma chuva que encheu o arroio transbordou, botou dentro da casa das pessoas. São canos, esgotos, que as pessoas necessitam. Às vezes, você vai olhar, as pessoas têm tão pouca coisa, e o pouco que tem ainda, no tempo chuvoso, se leva. Século XXI nós estamos. Inaceitável, às vezes, a gente vê o esgoto sair pelo banheiro, pelo vaso, pelo ralo, ou entrar pela frente da porta da casa das pessoas. Então, a gente implora aqui ao Obras, aos responsáveis, talvez aos vereadores da base, da oposição, têm mais força que nós aí da oposição, possam conseguir nos ajudar, não a nós, mas os moradores que têm tão pouco que às vezes uma chuva, que não é uma enchente, acaba se perdendo o rack, a estante, o sofá. Tem gente que nem tem mais prazer em comprar, que tem medo e não tem condições de comprar uma casa, sair de onde mora, pela aquisição financeira, mas não tem mais vontade de comprar nada para sua casa, porque quando chove, a água dá dentro da casa. Voltamos depois no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Celiana.
Boa noite a todos. Presidente Everton Antunes, a todos que nos assistem através da página da Câmara no Facebook, em nome do Dr. Simon e do doutora Camila e dos meus alguns ex-alunos que eu consigo enxergar por aqui, eu saúdo a todos demais aqui presentes na nossa casa. Bom, seguindo a pauta, né? Temos aqui algumas proposições, minha pedindo a possibilidade, né, de um estudo que vise implementar um sistema de segurança nas escolas, não só pelo acontecido, né, trágico que vivemos enfrentando por aí, mas qualquer outro tipo de insegurança, né, que a gente possa viver e a gente vive dentro das escolas, porque são inúmeras as inseguranças que a gente vive dentro das escolas. Então, parece que depois da pandemia a gente pensou que as coisas iriam melhorar, mas parece que as coisas pioraram. Então, é um pedido de grande importância. Quero agradecer a colega Kátia pelo convite de assinatura da moção aqui, de parabenização por essa equipe que hoje está aqui presente, né, a equipe de Karatê, pelo incrível desempenho que tiveram nesse campeonato. Não sei se eu estou certa, mas pelo que eu andei pesquisando, 6 ouros, 6 pratas, 6 bronzes e 5º lugar nacional, é isso? Então, parabéns, gurizada, que orgulho. E eu quero deixar aqui, então, meus parabéns e a minha homenagem aos profissionais, né, aos professores de vocês e principalmente a vocês, atletas, né? Porque onde a gente investe talento, onde a gente investe esforço, dedicação e principalmente amor naquilo que a gente quer fazer, isso tudo se reflete em conquista. E está aí a conquista de cada um de vocês. Parabéns. O repúdio, né, contra os pedágios já está ali, né, na nossa casa. Somos contra pedágio, está na região, e principalmente na nossa região aqui de Barra do Ribeiro. E sobre a proposição do colega vereador Leandro, do pedido de corrimão ali para o centro, em 17 de novembro do ano passado, eu também já tinha havido feito uma, sei que tu pode fazer de novo. Pedi aqui na proposição de número 142, eu já havia pedido esses recursos de acessibilidade para o PSF lá do centro. Então, como o senhor colocou, né, o pedido de novo, eu fui saber a que ponto anda, então já fui informada que está em orçamento, porque não vai ser só isso que vai ser colocado, também vai ser feito um toldo em uma extensão grande para proteção de chuva. Então, outros serviços de reforma também serão feitos, então, por isso não saiu ainda, deve estar dentro desse pacote aqui. Demais proposições dos meus colegas, tenho meu voto favorável. Boa noite, volto no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Solicito a vereadora Kátia que assuma a mesa. Boa noite, senhoras e senhores, presidenta Kátia, colegas vereadores, principalmente as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, como é bom ver essa câmera cheia e esse barulhinho dessas medalhas aí, é muito legal. Obrigado pela presença. Começamos então pela proposição de número 060, quero agradecer à vereadora Kátia por ter me convidado de participar dessa proposição, que é a moção de parabenização ao grupo do Karatê Do, que conquistou o quinto lugar no 39º Campeonato Brasileiro de Karatê. Quero dizer que vocês são um orgulho para nós, barrenses. Eu não sei se teve alguma outra vez na história da Barra isso, acho que não. Então, você pode ter certeza que vocês vão ficar na história do nosso município. Imagino que tenha sido uma experiência fantástica para essa gurizada, ter ido a São Paulo, ter ido competir, isso é muito legal, continuem assim. E como disse para vocês, vocês são um orgulho para a gente e sempre que der, a gente sempre vai apoiar muito, muito o esporte, né? Então, muito obrigado e parabéns. A proposição de número 061, que é de minha autoria, solicito que seja colocada iluminação pública na Travessa dos Lara e também que seja refeito a parada de ônibus ali, que caiu com o tempo, foi desmanchada, talvez por moradores ali ou coisa parecida. Então a gente solicita ao Executivo Municipal. A proposição de número 062, quero agradecer a todos os colegas vereadores por ter assinado junto comigo também, que é a moção de repúdio à instalação de pedágios, principalmente na nossa cidade, mas também na nossa região, né? A gente já teve pedágios aqui, já sabe como é que era, não era bom, não era legal, a nossa região era muito prejudicada por isso. A gente tinha lá, bem antigamente, lá atrás, lá, a praça de CMS também, que também era uma coisa que atrasava bastante a nossa região, também foi retirada. E agora a gente vê notícias aí nos veículos de comunicação que querem instalar 5 praças de pedágio aqui na nossa região, né? E uma delas aqui na Barra do Ribeiro. Pode até que eles consigam, mas a gente vai lutar bastante para que isso não aconteça, porque isso é um atraso para a Barra do Ribeiro, é um atraso para a região. Já tem os pedágios, vocês imaginam um caminhão que saia ali de Eldorado, Porto Alegre, até aqui mesmo na Barra, hoje já paga 2 pedágios cheios, inteiros já, para ir a Rio Grande. Vocês imaginam mais 3. É, chega a ser assim uma coisa, né? Chega a ser um absurdo. Então, a Câmara de Vereadores se coloca contra a essa instalação das praças de pedágio, com o apoio de todos os vereadores, e a gente espera da comunidade de Barra do Ribeiro também. Talvez a gente vai fazer alguns abaixo-assinados, alguma coisa aí, vai estar no comércio. Então a gente conta com o apoio de todos. Também vou falar sobre o meu pedido de providências, número 066. Solicito ao Executivo Municipal que instale canos de esgoto na continuação da rua Doutores e Doutor Pintos Carlos Pinto de Albuquerque. Isso aí é devido do que passa a escola, passa a Santa Isabel, ali continua a rua, e ali foi vendido uns terrenos ali, pastor Juliano, e não tem a canalização ainda, então que seja feito a continuação da instalação ali dos canos de esgoto para melhoria das pessoas ali que adquiriam ali 5 ou 6 terrenos, e isso dá mais ou menos uns 50, 60 metros de cano de esgoto. Volto do grande expediente. Obrigado, colega Cátia. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, nosso jurídico e o pessoal que está nos assistindo pela rede Facebook e essa turma linda, que é o nosso pessoal aqui premiado do Karatê Do. Eu nunca vi tanta gente bonita, cheia de troféus. E parabenizo todo o grupo em nome do Dr. Simon. Até gostaria, Dr. Simon, se faz presente. Ah, parabéns, doutor. Li a sua história e fiquei muito orgulhosa que Barra do Ribeiro, o nível que nós nos encontramos. E por este grupo aí de atletas que nos representa muito bem. Vocês são um orgulho para a nossa terra, Barra do Ribeiro. Parabéns e que vocês continuem com cada vez mais sucesso. E que vocês possam viajar muito mais. Estou vendo nessas medalhas aí, escrito Osasco, que vocês viajem a nível internacional. Parabéns mesmo. Sucesso para vocês e parabéns, doutor Simon. Falo agora das demais proposições. A proposição 062, que o presidente nos convidou para participar, a moção de repúdio dos pedágios. Claro que tem meu total apoio, ainda mais que eu participei das audiências públicas em outras cidades. E não vou ficar repetindo, mas é um custo muito alto. A nossa cidade vai ficar inviável. O pedágio só vem a nos prejudicar. Seria um retrocesso sem instalação. Ainda se forem valores justos, mas não sabemos nem como vai ser. Então, 5 praças de pedágio é o retrocesso da região. É o empobrecimento. Também quero destacar as proposições de meus colegas, todas têm o meu apoio, mas eu quero destacar aqui a 064, que o colega Jorge Leandro Caldas está pedindo a implantação do piso do pessoal da enfermagem. Com certeza, são muito merecedores. Também as proposições 068, 069, 070 do colega Juliano, que são pedidos de estradas e conserto de bueiros para o pessoal do interior, da cidade, enfim, ele já explicou as proposições dele. Tenho meu total apoio, colega Juliano. E também a proposição que está entrando pela casa, pelo presidente, que é um reajuste de 2% para os servidores da casa, quem trabalha na casa, no caso, não é para nós vereadores, mas tem meu apoio. É um pedido do aumento de 2%, né, presidente, que vai passar para 1.100 o vale alimentação dos funcionários aqui da casa, da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro. Então, eu passo a palavra e retorno no grande expediente. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, Júnior Rois, assessor jurídico desta casa, a todos que estão aqui presentes na Casa de Vereadores, cumprimentar o Sansei Simon, doutora Camila, correto? E o Alex Cordeiro, cumprimentando vocês, quero cumprimentar todos os karatecas que estão aqui presentes, e saudar também todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores. Agradeço à vereadora Kátia por me convidar para assinar essa moção de parabenização a vocês. Quero dizer que se hoje eu for dar um mau ar, eu nem levanto mais a perna. Né, Charles? Eu vou contar bem rapidinho aqui. Charles, e quem tem 48 anos, perto de 50, vai lembrar do miudinho. Quem lembra do miudinho, que era da Polícia Civil? É, deu aula de karatê. Ele era grande, bem grande. Então, o miudinho foi meu professor de karatê naquela época. e depois ele se afastou da barra e depois ficou o Ronaldo. E eu vendo vocês agora, bateu uma saudade, mas hoje eu acho que eu apanho do menorzinho ali. Tá, também não ia para a Tanessa, não sei. Mas eu fico feliz de poder aqui, juntamente com os demais vereadores, parabenizar vocês. E eu sei, eu estava comentando com o Sansei Simon ali, eu fiz até a faixa roxa, faltou uma marrom e a preta para mim. E aí, olhando vocês, assim, me dá uma saudade, dá vontade até de voltar. É, mas eu já vou avisar que se eu voltar, não me judie, professor, que eu tenho uma hernia de disco. E 3 molinhas no coração, então pega leve se eu voltar. Né? E naquela época, diga de passar, Charles, eu tinha muito cabelo naquela época. Muito cabelo. É, passou, né, Charles, o tempo... passa para todos, né? Uns perdem cabelo, outros branqueiam, uns colocam molinha no coração, que não é meu caso, a gente vai ficando mais velho, mas eu confesso que dá aquela vontade assim de ver vocês com essas medalhas. Naquela época, agora completando o que o presidente falou, naquela época não tinha campeonato aqui, Sansei. Então nós íamos treinar em Porto Alegre, voltávamos e ficava assim só no feijão com arroz, mas olha, vocês estão de parabéns. Que eu, ao longo dos meus 48 anos que eu tenho aqui na Barra, não recordo do Karatê daquela época, que era Vadokai, Vadoryu, que a gente chamava. E tinha o Kyokushin, que era o de Guaíba. Então, a gente, eles lá e nós aqui, era assim que a gente treinava, mas era um momento muito bom. E eu digo para vocês, aproveitem esse momento. Eu sei, e vocês sabem melhor do que hoje, o que o Karatê traz de coisas boas para nós. Uma delas é a disciplina, que eu não preciso nem falar. A gente fica muito disciplinado. Eu, principalmente, por ordem médica, eu já era para estar fazendo exercício, então vou pensar aí e, de repente, até retornar, né? Por que não? Mas eu vou entrar em contato com o Sansei lá. Vamos ver, daqui a repente eu volto, mas não para competir, só para... posso servir de saco de pancada para vocês, de repente, lá. É, mas vai ser um prazer, se caso eu retornar, se tiver coragem, né, Sansei? Para isso, porque afinal de contas a idade vai chegando, o tempo vai passando, mas aproveitem esse momento de vocês, é, parabéns, Sansei, a todos, e a gente sabe que tem que ter uma dedicação muito grande para fazer karatê, porque envolve muita disciplina, a família tem que estar junto, tem que pegar junto, e naquela época, Sansei, ainda fazia capoeira. Então, às vezes, nós ia treinar em Porto Alegre e, às vezes, dava um probleminha que daqui a pouco eu estava gingando quando não era para gingar. Então, por isso que eu digo, sigo no karatê, que é um dos melhores esportes que tem. É uma disciplina sensacional. Vocês não vão se arrepender. Não faço que nem eu, que parei ali na roxa, ali, por um atrito, por pouquinha coisa, assim, por desentendimento. Poderia ter ido até, por que não, até hoje na preta, né? Mas, enfim, são coisas que passam. Então, aproveitem esse momento de vocês. Hoje vocês são karatecas, mas não lembro, né? A nossa cidade precisa de médicos, de médicas, de vereadores e prefeitos, prefeitas, porque não seguindo aí, porque tem tantos médicos que são políticos, então a gente precisa de políticos honestos, porque se a gente deixar os que não são honestos na política, a gente perde espaço. Então aproveite esse momento de vocês, junto com seus pais, que dão um apoio para vocês, com o Sansei, que naquela época a gente cobrava até a nossa nota no colégio, era cobrar também, tentar ali, não pode brigar na rua, né? Por quê? Porque a gente sabe a força que tem. Naquela época tinha uma camiseta...
Tempo, vereador.
Que dizia, quem luta karatê sabe a força que tem. Parabéns para vocês, Deus abençoe.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Eu estou meio fanha, eu acho que é uma gripe que está chegando aí, uma tosse meio seca. Depois eu já aproveito o doutor ali e faço uma consultinha. Mas, enfim, realmente, hoje, o nosso sentimento da casa, eu tenho certeza que é de gratidão pela construção dessa família do karatê, que são pessoas de famílias diferentes, mas que em torno de um nome formam outra família com muitos segmentos, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi vocês retornando e descendo do ônibus ali. Tenho a lembrança das mães que acompanharam as crianças e os jovens entupidos de alegria, como eu digo, né? Feliz, sim, pela conquista das medalhas, mas mesmo que não tivesse vindo nenhuma, eu tenho certeza que o dever da família, do professor Simon, estava cumprido. Por quê? Porque no momento de um sonho que vocês sonharam juntos, porque foi uma viagem que não é barata, a gente entende isso, teve esforço de todos. E ali demonstraram o quão importante é as pessoas quererem e almejar alguma coisa e conseguir construir juntos, né? E a resposta foi a viagem. Poderia ter sido para Guaíba, o gasto não seria tão alto, mas também não deixaria de ser importante, né? Porque vocês construíram juntos. Então, assim, muito feliz, grata por vocês terem essa coragem de levar o nome da Barra do Ribeiro. Porque o Dr. Simon, eu já considero ele barrense, por ele fazer parte, né, desta família e ser um profissional também da área da saúde aqui no município. O doutor atende os índios, né, doutor? Então, assim, parabéns, muito obrigado pelo senhor existir e não ter desistido do karatê, porque na sua história conta que a vontade de ser médico, aí saiu, foi estudar e retornou. E quando retornou para Barra do Ribeiro em 2021, certo? E começou o karatê novamente, apesar de não ter abandonado lá em outro país, né? Lá treinava, enfim, mas aqui foi competir e nos trouxe também uma medalhona, né? Então, assim, colocou o nome da Barra do Ribeiro também em evidência. Então, a gente agradece, grata. E eu tenho certeza que todos os meus colegas, vereadores e vereadoras, têm este mesmo sentimento. Obrigado. Quanto à moção de repúdio aos pedágios, sim, foi uma construção da casa, todos nós juntos, desde o início, quando acendeu uma fumacinha lá, já nos reunimos aqui, né? E começamos a trabalhar, e cada um com seus contatos, porque isso também é política, né? Dizer não, 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 e a casa se abraçou, todos os partidos, e vamos lutar pela nossa Barra do Ribeiro, porque nós, quando a gente é eleito, a gente é eleito por uma comunidade, e não só se representa uma sigla partidária, mas sim uma comunidade que nos elegeu. Então, a gente tem que se abraçar e tem que trabalhar junto, sim, né, para o que seja de melhor para todos nós. Realmente, é um retrocesso, 5 praças de pedágio aqui na nossa região, né? Então, feliz por participar juntamente com os meus colegas dessa moção de repúdio.
Tempo, vereadora.
Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem está nos assistindo através da rede social e a todos os meninos, meninas que estão hoje aqui presentes. Num dia que é importante, senhor presidente, professora Celiana, professora Janete, professora Kátia, professor Felipe, Dia Nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Né? Tempos atrás, a gente ouvia de pessoas até conhecidas no Brasil que existia até, podia até acontecer um clima entre um adulto e uma criança e adolescente. Né? Digo isto porque projetos como este do Karatê, apresentado pela nossa colega vereadora Kátia, nos dá esperança, porque através do esporte, através da prática do esporte, a gente consegue, sim, colaborar, né, para a formação de cidadãos e cidadãs. E a gente sabe, doutor Simon, as dificuldades que é manter um projeto. Né? E o papel dessa casa aqui em reconhecer é fundamental, porque a gente vem há bastante tempo em projetos com crianças. A Celiana já esteve presente no início do projeto lá do Nacional, que era ECAM, Felipe também. Depois o Felipe se desbandou para o adversário aqui, para o rival, mas ele iniciou, ele é nacionalista. Tá? Então, eu digo isto porque a importância do projeto, não só pela conquista, né, mas as dificuldades que é, muitas vezes, em participar de uma competição. Muitas vezes tem que estar passando o chapéuzinho, senhor presidente, mandando mensagem. Eu sou assim. Felipe é assim também. Tu tem que estar mandando. Hoje tem o WhatsApp. Antes tu tinha que correr atrás das pessoas para ir pessoalmente. Mas hoje tu tem o WhatsApp, manda o WhatsApp para um, para pagar o transporte, para pagar a taxa da federação, né? Que tudo é custo, tudo é dinheiro. Todo mundo aplaude os projetos, mas não sabe que lá na base, para construir, para chegar onde vocês chegaram, teve que ter pessoas abnegadas para chegar onde vocês chegaram. Né? Não é somente surgir da noite para o dia uma viagem para São Paulo. Né? Imagina o custo que saiu essa viagem e a mobilização que vocês tiveram que fazer para chegar em São Paulo. Eu digo isso porque nós vamos a Santa Cruz agora, semana que vem, com o Nacional, é 3.200 para ir a Santa Cruz aqui. Imagina quanto é que foi para São Paulo. Por isso que o reconhecimento também tem que se ter é com investimento público em projetos. Aqui nós estamos fazendo o nosso papel, reconhecendo esse projeto, mas o investimento público, o investimento de trazer o terceiro setor, senhor presidente, que o terceiro setor é fundamental na construção do município. Então, meus parabéns, merecedores, né? Conheço alguns aqui, né? Mas principalmente as pessoas envolvidas, além dos atletas, as mães, os pais, o professor, que são a base, né, para construir, para chegar onde chegou. Parabéns a todos vocês. Sobre as proposições, antes eu quero colocar aqui, senhor presidente, sobre a moção, né, a moção de repúdio. Vou recuperar brevemente aqui, não vou me alongar muito, mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer uma sugestão é dizer que somos contra o pedágio, não sou, né? Somos, acho que toda a cidade, toda a comunidade, todos os setores é contra o pedágio. Né? Sou fica uma coisa que é eu. Não é eu, é nós. Nós somos contra. E isso, quando iniciou, esta casa foi a primeira casa no estado do Rio Grande do Sul que denunciou esse projeto que estava iniciando em novembro. Tanto que nós iríamos a Brasília, não fomos, porque era final de mandato, né, e de ano, e as contas para equilibrar e regularizar, tempo de líder, senhor presidente, para regularizar, ficaria difícil para fazer o ajuste. Mas, inclusive, foi a deputada Estela Farias representando a Barra do Ribeiro numa audiência pública lá na NTT. Inclusive, o senhor presidente dessa casa, esteve na reunião do NERIT com nós, uns dias antes, quando a gente descobriu que tinha essa audiência pública do nada surgida numa véspera de feriadão na época. Enfim, a partir dali, toda a região está se movimentando e Barra do Ribeiro não pode ficar de fora. Nós vamos fazer um embate, sim, né? Independente de quem é governo. Interessa se era o Bolsonaro que iniciou e agora é o Lula e nós vamos para cima do Lula, não queremos o pedágio aqui. Então, mas que fique claro o resgate, né, de como surgiu, e esta casa foi uma das primeiras casas. Inclusive, a gente fez até material que a gente apresentou a pedido da então presidenta, a gente fez um materialzinho na época para iniciar a campanha. Mas, enfim, vamos continuar, né? Vamos à luta, porque a praça de pedágio, a gente tem que pensar não só na questão que vai ter uma cancela dividindo, né? E a cancela é antes, para quem não sabe, previsto no projeto da NTT, é antes do viaduto, logo depois da Laurenti. Imagina, né, o transtorno que vai dar. A nossa região, que é uma região difícil já, e os dados do IBGE estão aí para mostrar que a nossa cidade, que a nossa região vem empobrecendo nos últimos anos. Mais uma placa de pedágio, mais uma praça de pedágio aqui, sem falar nas outras regiões, vai ser, com certeza, né, o fim da perspectiva de um dia nós retomar ao crescimento regional. Então, tem meu apoio, com certeza. Sobre as proposições que eu encaminhei e assinei, né, quero aqui dizer, vereadora Celiana, fico feliz, né? Me lembro, sim, da proposição que a senhora fez referente ao ESF e gostaria, já que já tem um projeto que é um pacote, incluir nesse pacote lá a revisão da rede de esgoto na frente do ESF. Porque qualquer chuvinha, os usuários e os próprios profissionais não conseguem nem entrar lá dentro. Nessa última chuva ficou 4 dias. O lodo e o esgoto entrando lá dentro do posto de saúde. Porque daí fizeram uma limpeza lá, trocaram meia dúzia de canos, mas é fundamental também a questão do escoamento ali, né? Para as pessoas não se molhar, enfim, não pisar no esgoto para entrar no ESF. E a questão do acesso, né? Acessibilidade, é porque já aconteceu poucos dias de novo um acidente lá com pessoas idosas. Não é só pessoas com deficiência, mas idosos que, ao subir naquelas escadas, resbalam e caem. Então, reforço, fico feliz que a senhora já tem informação, né, que vão ser feitos os investimentos naquela unidade básica de saúde. A respeito da proposição que a gente reapresenta, né? A gente apresentou no início do mandato, e a gente não entende, né? E não é crítica ao atual governo, a todos os governos que passaram, porque a gente vê reforma de calçamento, a gente vê ruas sendo calçadas, e o maior meio de transporte do município é a bicicleta. E a gente não tem lugar para andar de bicicleta aqui no município. Uma cidade plana, uma cidade que tem a bicicleta não só como para a utilização da prática esportiva, mas de se locomover, inclusive, para o trabalho. Eu não entendo, sinceramente, o porquê, né, não se pensa em criar ciclovias. Está difícil de criar ciclovias. Cria, então, uma ciclofaixa, né? Que é só tu demarcar para ter o espaço. Porque eu mesmo uso bicicleta. Às vezes, ou eu ando na rua e tem perigo, vereador, de ser atropelado, ou eu ando na calçada e atropelo um pedestre.
Obrigado.
Eu vou com a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, primeiramente, boa noite a todos os colegas aqui, presidente dessa casa, funcionários, a todos aqui presentes, quem está assistindo aí pela Facebook. Uma pauta importante no dia de hoje. Quero começar aqui parabenizando a toda a equipe do Karatê presente. Sei que é muito importante esse trabalho que é realizado. Simon, né, o professor, e a gente que trabalha com projetos sociais sabe que é importante o desenvolvimento da criança, do adolescente e, acima de tudo, formar cidadãos para a vida, para o trabalho. Parabéns pelo desempenho de vocês, né? Sabe que foi um trabalho muito bem desenvolvido e também esses atletas aí vão levar para a vida tudo aquilo que eles presenciaram lá, todas as pessoas de outros lugares fora do estado que eles enfrentaram, vivenciaram. E além de tudo, o esporte ele traz uma coisa muito importante, né? Além dos atletas, é a família, né? A troca de ideias, conhecer o atleta no seu desempenho ali e em casa também. E isso ajuda muito importante dentro do esporte e na escola também. Então, parabéns, vida longa ao trabalho, continue muito bem. Reforço a fala do vereador Leandro, acho que é importante a ajuda, né, de incentivo do poder público, seja municipal, seja estadual ou seja federal. Isso valoriza, sabe que os gastos são diversos, né, para sair para fora do município, para disputar uma competição, é caro, tudo se paga, tem transporte. Então, é muito importante a valorização, assim como dentro do município, e que vocês sigam com saúde e possam desempenhar o trabalho de vocês, que é muito bom. Acompanhe pelas redes sociais, a minha prima está ali, a Lise, o B faz aula, ele fica muito faceiro e ela fala muito bem e elogia o trabalho de vocês. Então, está em boas mãos, parabéns. Seguindo aqui, como os colegas anteriormente falaram sobre a moção de repúdio aos pedágios, né? No ano passado, em setembro de 22, a gente foi fazer uma visita no DENIT, eu, vereador Everton, vereador Juliano e vereador Leandro, referente a uma pauta que era do viaduto, né, na entrada do município, e lá a gente descobriu que estava com esse projeto aí para a instalação de praça de pedágio. Depois, participando de, né, pesquisando e indo atrás, a gente acabou descobrindo que as praças de pedágio seriam duas instaladas aqui, quem vai sentido a Barra, Porto Alegre, seria uma aqui passando a ponte perto da vinícola e seria a outra lá entre Eldorado ali e Porto Alegre. E sentido Camaquã teria uma também, e mais na 290. Então, acho que é de comum acordo de todo mundo, né? Não só do município, os outros municípios também estão se mobilizando para isso não acontecer, que vai trancar muito o desenvolvimento, além de vai ficar caro o transporte público, vai encarecer também outras coisas, outros meios, e também, né, vai uma empresa, alguém que queira investir vai pensar duas vezes se vai trazer para um lugar que tem pedágio ou vai levar para outro lugar que não tem, porque encarece muito o transporte. Vai mudando o valor conforme o veículo, né? Carga pesada, mas ainda é mais caro. Então, quem sair da Barra para ir a Porto Alegre vai pagar quatro vezes, duas na ida e duas na volta. Reforço aqui também a proposição do vereador Everton, a 61, que é referente, né, às paradas. Já pedi algumas sessões aí, alguns pontos de parada que devem ser refeitas no município, né? Porque a gente tem os alunos que esperam o ônibus e ali ficam, né, sem um abrigo, seja dia de chuva, sol, e a parada é importante para abrigar ali as crianças, os familiares que ali esperam o transporte, seja para e para a escola, as pessoas que vão consultar, saem de manhã cedo também, espero a condução. Então, essas paradas nos pontos estratégicos dentro do município é importante. Também sobre a proposição 64, acho que colocada pelo vereador Leandro, tempo de liderança.
Sobre o piso, né, da enfermagem, importante reforçar, foi aprovado, né, liberado pelo Supremo, né, já tem abertura de crédito pelo governo federal, e assim que possível que o município também, né, entre nessa, no pagamento do piso da enfermagem, que é importante, né? Valorização desses profissionais. Para finalizar, então, proposição 64, pedido do vereador Juliano, também alguns moradores chegaram até mim na semana passada, referente, né, às chuvas fortes que deram ocorreu na semana, ali na estrada do Caburel, teve um ponto ali que alagou e tem que fazer uma limpeza nos valos ali, passar a máquina, só reforçando o pedido do vereador Juliano. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente, com a palavra pastor Juliano. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Dalvani.
Boa noite a todos que estão acompanhando nós hoje. Quero dar os parabéns para a turma de Karatê aqui, que a gurizada começando aqui no esporte, começando não, são vários anos já, é um esporte muito dedicado, muito bonito, né? E vocês são os vencedores, né? Vocês hoje estão representando o município da Barra do Ribeiro no Brasil todo. Então, estão de parabéns e continuem com foco, que vocês vão ser os vencedores, talvez, do mundo, talvez, conseguir umas medalhas olímpicas para a Barra do Ribeiro. Então, de parabéns mesmo, continuem focado e se dediquem o máximo que todos nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Então, de parabéns a todos vocês aí. A questão já foi comentada dos pedágios. Realmente, a gente fica muito preocupado, né? A gente sabe qual é que o custo dos pedágios hoje para quem usa o dia a dia. Imagina, antigamente, tinha dois pedágios, que ida e volta, estava fazendo as contas aqui, que custava 6% no salário mínimo, né? Era um absurdo o preço que esse pedágio antigamente, né? Se for um preço justo, tipo R$2, R$3 o pedágio, é bom. Mas o problema é que os pedágios cada vez são muito caros para pagar. Se custar R$10 para pagar um pedágio, ida e volta, dois pedágios para nós, vai custar mais de R$40, talvez, né? Imagina o mês todo. Vai custar praticamente R$800 para a gente manter ida e volta para quem trabalha em Porto Alegre, né? A gente é contra, né? E com certeza a gente vai batalhar muito para não haver pedágio aqui na nossa cidade, né? Para a gente não ter esse problema dos pedágios também, né? Questão das proposições dos meus colegas vereadores, todos eles têm meu apoio, né? A gente sabe que dias atrás deu 6 dias de chuva muito intenso nosso município, chegando a alguns locais chover mais de 300 milímetros. Não é normal, né? 300 milímetros é chuva para 2 meses, o normal, né? Não em 6 dias que aconteceu, né? Com certeza estragou muitas estradas no interior nosso, né? Mas a gente está contente que está vindo mais uma patrola para a prefeitura, né? Que uns dias está chegando aqui, vai dar um apoio grande para fazer o serviço mais rápido, né? Hoje, Barra do Ribeiro não tem uma extensão muito grande de estrada de chão, em torno de 450 quilômetros, né? Se nós botar duas patrulhas funcionar durante um mês, tem a possibilidade de patrulhar todas as estradas no município durante um mês, dando tempo bom, né? A gente sabe que o município é muito plano, né? Mas também tem um problema muito plano e tem muitos pontos de alagamento, né? A gente sabe que tem estrada ali que a estrada é mais baixa que a própria lavoura no lado, né? É complicado, né? A gente tem que levantar para poder arrumar as estradas, né? Mas a gente sabe que estamos em andamento, né? Quero agradecer também a finalização ali da colocação das lâmpadas de LED na Pavão, que foi finalizado semana passada, né? O pessoal está muito contente, né? Hoje praticamente foi instalada mais de 1.300 lâmpadas no município da Barra do Ribeiro de LED, né? Centro, as localidades, não entendo, na volta aqui, né? Três Vendas, Pavão, Extremosa, estão praticamente 100% com lâmpadas LED, né? que deu uma baita uma diferença para o município nosso aqui, questão de claridade à noite, segurança mais, o pessoal começa a trabalhar mais cedo ou vai mais tarde trabalhar que tem luz nos local e que é mais escuro, né? É muito bom ali para nós, né? E também agradecer que estão finalizando o calçamento lá da rua lá Idolina Risa, né? Que é uma rua importante também, acredito mais uma semana, duas, termina o calçamento nosso lá, que ficou muito bom, o pessoal está muito contente, né? E semana retrasada, 10 dias atrás, mais ou menos faz, que foi concluído a instalação da caixa de água ali nas três vendas também. Hoje está funcionando mais uma caixa de água ali, eu acredito que a caixa de água é mais de 100 mil litros, né? Geralmente, quando dá uma queda de luz, 2 minutos depois, nós estávamos sem água, né? Hoje tem várias localidades já estão com as caixas de água funcionando, que é muito importante para a comunidade barense aqui, né? Passa a palavra, presidente. Obrigado aí.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Celiana.
Retornando aqui no grande expediente onde a pauta é livre, eu quero dizer, colega vereador Leandro, que como professora também não esqueci do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Com certeza todos os professores no dia de hoje trabalharam este tema em suas salas de aulas e eu fui uma delas que trabalhei. O Disque 100 registrou mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes de janeiro até abril desse ano. E nestes 4 primeiros meses de 2023, foram registrados ao todo 69.300 denúncias, 397 mil violações dos direitos humanos de crianças e adolescentes, 9.500 denúncias e dessas 17 mil violações envolveram violências sexuais, física, abuso, estupro, exploração sexual e violência psíquica. Então, é um tema muito importante, não só para nós, professores, mas também para a gente que é pai, mãe, vô, dindo, de alertar os seus filhos, né? A não conversarem com estranhos, a não aceitarem carona, a não receberem nada, nenhuma bala, nenhum refrigerante, nenhum sorvete, absolutamente nada. Então, é um assunto muito delicado, sim. Quero também parabenizar a Secretaria de Educação do nosso município, que ontem realizou o último encontro. Foram 4 encontros de formação com os professores da Rede Municipal de Educação aqui de Barra do Ribeiro, para todas as escolas do município e para todas as creches. Foi uma formação de alfabetização matemática. Um encontro muito bom, muito positivo, muito enriquecedor, onde todos os professores puderam obter essa formação com uma professora que é especialista e tem excelência para falar desse assunto. Quero agradecer, então, à professora Mara Rejane Guizio por ter aceito o convite e nos ter enchido de entusiasmo para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa atuação como professoras em sala de aula. Também quero comunicar aqui que a Secretaria de Educação e Cultura vem comunicando através das redes sociais que abriu o cadastro, né, ou a atualização cadastral de artistas e espaços culturais. Então, esse cadastro ou essa atualização deve ser feita pelo site da Prefeitura, através do link da Cultura. Sendo isso, por enquanto, presidente, muito obrigado, passo a palavra.
Obrigado, vereadora. Vereadora Kátia, assuma a mesa, por favor. Então, boa noite a todos de novo, aqui no Grande Expediente. Quero dar uma boa noite especial à minha filha Maristela, que está comparecendo na sessão também. Só para dizer que, como o pessoal está vendo, o calçamento da avenida vai de vento em popa, né? A gente imagina que agora rápido vai chegar lá no final da avenida e dando a volta, segundo o secretário de obras, conversei com ele e com o prefeito sobre isso essa semana, não tem previsão de parar, né? Então a gente sabe que vai atrapalhar um pouquinho os comércios ali, mas é toda benfeitoria, toda obra, tanto na nossa casa ou qualquer outro lugar, atrapalha um pouquinho, mas agora a princípio a obra vai de vento em popa e não vai parar. Também tivemos a notícia de que nos próximos 10 dias no máximo, aí se o tempo ajudar, as pontes das Três Vendas ali também vão estar liberadas, as pontes reformadas, bem feitas, com as chuvas que vieram aí não caíram, né? Não teve nada de diferente ali, então nos próximos dias será terminada a obra das pontes ali, entregue à população. A gente sabe que demorou um pouquinho, mas a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, a gente tem fiscalizado, né? Não só nós vereadores da situação, como todos os vereadores aí têm ido fiscalizar. Então, daqui uns dias aí, 10 dias no máximo, aí, se o tempo ajudar, segundo o secretário de obras, será entregue à população. Desejo uma excelente semana a todos e uma boa noite. Volto às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Janete.
Retornando ao grande expediente, onde o tema é livre, eu quero falar sobre a proposição... deixei o papel aí, acho que é 068. Eu retirei a proposição... 067. Sobre um pedido de telhas lá para a Serrinha, também seria os lavadouros de batata que tiveram um prejuízo com suas telhas, e também se o pessoal que tirou financiamento e comprou as suas telhas antes de receber pela assistência social, se eles seriam ressarcidos. Falei com a secretária Viviane, né, logo depois que eu coloquei a sessão, naquele mesmo momento ela estava aqui. Então, eu retirei essa proposição, como eu falei com a secretária. Naquele momento, ela me informou, passou a informação, que todas as pessoas da Serrinha que tenham algum prejuízo, é só ir ali no protocolo e justificar. Que justifiquem os seus pedidos, via protocolo, que serão todos atendidos e respondidos. Também quero fazer um relato sobre os pedidos que eu havia feito para o secretário Cuca. Foi atendido o pessoal do Alto Douradilho sentido Antenas, que ali nós temos uma vila, lá já foram reestabelecidas as lâmpadas. As nossas lâmpadas não são de LED, então elas têm pouca durabilidade. Então, por isso que eu vou ficar falando de lâmpada. A cidade não vai mais falar de lâmpada, só que nós... os distritos vamos continuar falando que para nós não foi lâmpada de LED. E quero fazer o pedido do Alto Douradilho, próximo às nossas maiores empresas, que é Nutri Barra Sul, que é a fábrica de rações, e EDJM, que é processamento de arroz. Aquela vila ali próximo das empresas está sem luz. Acabaram de me passar antes da sessão. Também dando uma explicação para a comunidade Douradilho, Passo do Menequini. Não fiz proposição, porque eu falei com o secretário referente a uma proposição que eu havia feito ano passado, em novembro, que eu pedi uns canos. E o pessoal do Menequini, eles ficam ilhados, e eles moram já numa região urbanizada. Então, o secretário disse que vai fazer uma avaliação deste local. Vai lá e verificar o que vai ser necessário. Se é levantar o aterro ou se será pontes. E quero dar uma resposta também para a Barra do Ribeiro e também fazer alguns agradecimentos sobre a audiência pública referente às demandas da ERS 713, que acredito que aqui todos vocês, Barra do Ribeiro, trafegam por essa ERS que liga a Barra do Ribeiro e Sertão Santana. Nós moramos, o Douradilho é o fim da Barra do Ribeiro, mas é o início do Sertão Santana, aquela ERS. E ali nós tínhamos um sério problema de atropelamentos, porque a ERS ficou sem acostamento. Então, na nossa audiência pública, que foi coordenada pela deputada Estela Farias, que foi excelente a nossa audiência pública, com muito sucesso, da qual participou os dois municípios, Sertão Santana e Barra do Ribeiro. Agradeço a participação dos meus colegas vereadores que estiveram lá, também vereadores de Sertão Santana, também representantes de outros deputados. E na audiência pública ficou estabelecido, então nós já tivemos aquisição de faixas de segurança para o perímetro urbano e ficou tratado, combinado, que serão instalados 3 lombadas. Mas, como nós criamos um grupo nesta audiência pública, está as autoridades e mais representantes da comunidade, a comunidade está pedindo mais lombadas, já que o Estado vem para fazer este trabalho. Então, comunidade de Douradilho e Sertão Santana, só não foi feita a instalação esta semana, porque está se pleiteando mais lombadas. Os meus colegas participam do grupo e estamos todos acompanhando. Também quero agradecer o João Francisco, que foi lá e instalou o som, e também a empresa de Barra do Ribeiro, Centro-Sul, que nos forneceu a internet. Muito obrigada. Era isso. Passa a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Só iniciar já respondendo a vereadora Janete, né? A informação que a gente tem é que as lâmpadas seriam colocadas primeiramente, em primeiro aqui no centro e nos bairros, e sim, futuramente, no interior. E todo esse material que está sendo retirado aqui, está sendo, pelo que eu sei, estocado ali na Secretaria de Obras. E creio que a gente não pode dizer um período certo que isso vai acontecer, né? Até porque nós não somos secretários, somos vereadores. Mas eu creio que sempre há alguns imprevistos de chuva, que pode, creio eu, que não deve, né? Colocar em risco a equipe, seja ela contratada ou seja ela da prefeitura, no caso das lâmpadas de LED, é uma empresa contratada, para fazer essas trocas de lâmpada. Então, a gente sempre gostaria que as coisas acontecessem rápido, mas nós sabemos que não. Eu não sei precisar agora, se alguém souber, pode falar aí, se faz 30, 60, 90 dias que já iniciou-se as trocas de lâmpada de LED aqui no centro e nos bairros. A RS, que já foi colocada também as lâmpadas de LED, e a informação que ao qual eu já falei, é que tem um eletricista que cuida da parte do interior aí, que está fazendo a troca das lâmpadas. E é claro que a gente sabe que isso demora e tem seus imprevistos também. Mas nós estamos aqui para cobrar o executivo, com certeza. E essa questão dos telhados lá também, a qual a vereadora retirou seu pedido de informação, digamos assim, né? Isso pegou todos de surpresa, mas eu estava lá, eu vi, ninguém me falou para dizer que a equipe estava trabalhando, a Barra foi uma das primeiras que atendeu as pessoas da Serrinha. Tipo, 45 minutos depois que a gente viu o tamanho do prejuízo, a equipe da prefeitura já estava lá, fazendo o que era possível, porque escureceu também muito rápido. E é uma situação bem delicada aí. Mas eu creio que a Defesa Civil vai dar a resposta para todos que tiveram seus prejuízos lá. Creio que, primeiramente, eram as casas, óbvio, galpões, lavadoras de batata. É delicado falar sobre isso aqui, mas vamos deixar para a Defesa Civil definir o que vai ser feito, né? E parabenizar os caros colegas aqui por todos os pedidos, lembrando que nós estamos aqui para receber todas as reclamações de toda a população da Barra, e é o nosso dever, sim, fazer as proposições aqui e cobrar do Executivo, seja a sigla partidária que for, que nem disse o vereador Leandrin. Não interessa quem está no poder, interessa que nós estamos aqui para cobrar o Executivo de todas as reclamações que chegam até nós aqui na Câmara. Então, parabenizo os colegas aqui. Creio que eu também sou morador do interior, eu também sofro junto com quem mora no interior. Mas aí eu volto a falar aquilo que eu sempre falo, né? Tem um cronograma, tem que ter um planejamento. E talvez, eu creio que uma pessoa não é o suficiente para colocar todas as lâmpadas no interior, eu acho que deveria ter mais, que a pessoa não dá conta. Nós já sabemos também que a gente precisa de licitação, que já vai uma lâmpada de má qualidade. Aí o eletricista vai e troca, a lâmpada dura 2, 3 dias, queima. Aí até o eletricista voltar lá, já se passou 30 ou 60 dias. Então essas coisas não é de agora, isso aí acontece aí há mais de 20 anos. Mas no momento que mudar a forma de fazer a licitação e colocar alguns itens nessas lâmpadas, talvez melhore. Claro que até isso acontecer, já espero eu que todo o nosso interior já esteja com lâmpada de LED. Creio que é isso para o momento, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Leandro.
Senhor presidente, retorno esse expediente para colocar sobre o pedido de informação sobre o piso da enfermagem. Estive ontem com o vereador Juliano visitando o SF Centro e também ao pronto atendimento, onde a gente foi muito bem recebido pela secretária Leonice Capitânio, onde a mesma, né, colocou até que já tinha solicitado o impacto financeiro, o senhor João Francisco Feijó, né, que está em tratativas e depende dos trâmites, né, também do governo federal, por repasse, para ser disponibilizado o piso. A gente sabe, e foi colocado pela secretária, que o impacto os enfermeiros não será muito grande, porque o valor já está quase próximo, né, ao piso, mas os técnicos de enfermagem, sim, né, que vão receber em torno, a partir do piso, de um valor de R$ 3.300. Enfim, gostaria de colocar para o meu colega João Francisco Feijó que bom, né, que a gente possa aqui, no momento da Câmara, das sessões, fazer as reivindicações, cobrar o Executivo e não ser taxado, como às vezes nós somos taxados na rede social, quando se cobra alguma coisa, de torcer contra o município. Que bom que nós temos essa casa, que a gente possa fazer isso, porque nas redes sociais é diferente que a gente recebe, dizendo se a gente cobra alguma coisa, a gente já está achado que estão torcendo contra, que não quer o desenvolvimento, que é a cidade que mais cresce no estado do Rio Grande do Sul. Não é verdade, né? Tanto que o censo do IBGE demonstra que nós estamos diminuindo de população, né? A gente sabe que tem avanços, obviamente que tem avanços. E digo isto, vereador Felipe, porque na outra legislatura, em 2009 e 2012, a gente cobrava aqui numa audiência pública, numa reunião, nem era audiência pública, né, o projeto, o então prefeito Nenê Leibrich eleito, tinha para a avenida, que era a questão do asfalto. O Nenê tinha vontade de fazer o asfalto, foi eleito democraticamente, né? E também em cima desse projeto do asfalto, que incluía também as trezendas, né? a estrada por baixo, onde tem as pontes velhas, e a gente questionava aqui, senhor presidente, se era um projeto do governo, se ele ia buscar o recurso, perfeito, mas e a rede de esgoto? Isso se cobrou do então prefeito Luciano depois, e eu fui um dos ferrenhos que cobrava o vereador Juliano. Os vários calçamentos que o prefeito Luciano fez, eu cobrei que não tinha um projeto de rede de esgoto e boca de lobo. Está acontecendo a mesma coisa na Barra do Ribeiro com a troca do calçamento da avenida. Né? E quando a gente fala isso, não estou torcendo contra, senhor presidente. A oposição não está nervosa porque as coisas estão acontecendo na Barra do Ribeiro. Pelo contrário, até porque foi colocado pela secretária de saúde, lá o Juliano estava junto, a importância que foi as emendas para custeio de todos os deputados de todo o partido para o avanço que teve a saúde pública no município de João Francisco. E falo do meu partido porque eu estou representando também o meu partido aqui. Só o nosso partido mandou R$800 mil de 2020 para cá para custeio. E daí o que é custeio, para quem não sabe e está nos assistindo? Custeio é o dinheiro cai no caixa da prefeitura e a prefeitura pode usar na saúde pública onde quiser. Se é contratação de profissional, se é compra de equipamento, enfim. Então, vamos, como se diz, né? No futebol, vamos botar a bola no centro, eu já disse isso, né? Nós estamos aqui para cobrar, sim, mas não vamos levar para esse lado aí, porque senão vai ficar muito ruim e fica até feio para quem fica assistindo. Devolvo a palavra.
Passamos então para o intervalo regimental. Peço a licença dos colegas vereadores para entregarmos a moção de parabenização ao grupo de karatê. Karatê Do, que conquistou o 5º lugar do 39º Campeonato Brasileiro de Karatê do Goju Ryu IKGA. Então vou ler aqui a justificativa. Se eu errar alguns nomes, me desculpem. Né? O Karatê Do é uma arte marcial, é uma filosofia de vida que teve sua origem na ilha de Okinawa, no Japão. Essa arte milenar, além de ensinar a defesa pessoal proporciona aos seus praticantes aumento de autoestima, coragem, confiança e também uma filosofia de vida, que ensina princípios éticos e morais, como justiça, cortesia, tolerância, constância, respeito, honestidade, formando bons cidadãos para a sociedade. A história do sensei Simon Cordeiro dentro do Karatê do Goju Ryu começou no ano de 1998, com apenas 6 anos de idade. Iniciou a prática em sua cidade natal, Cafelândia, no Paraná, com o seu sensei Valdecir Roque, vice-campeão mundial de Karatê do Goju Ryu. De lá para cá, são mais de 20 anos praticando essa nobre arte. Em 2009, com 17 anos, atingiu a graduação de faixa marrom, em busca do sonho de se tornar médico. Em 2010, o sensei Simon se mudou para a Bolívia para estudar medicina, motivo pelo qual fez permanecer na faixa marrom por aproximadamente 10 anos. Porém, nunca se afastou dessa nobre arte. Por lá, treinou alunos outros estilos como Shito Ryu e Kyokushin. Após retornar ao Brasil, seguiu seus estudos com o Karatê Do Goju Ryu e se tornou faixa preta em dezembro de 2021 pela Internacional Karatê Do Goju Kai IKGA, Escola de Karatê do Goju Ryu, com sede no Japão. Alguns títulos importantes de sua carreira foram de campeão estadual no Paraná, campeão brasileiro Goju-Ryu no ano de 2008 e também campeão sul-americano no ano de 2009. Voltou a competir esse ano, após 14 anos longe dos campeonatos, a pedido dos seus alunos, e se consagrou vice-campeão brasileiro na 39ª Copa Brasil de Karatedo Goju-Ryu, na cidade de Osasco, São Paulo, ao qual a equipe de Barra do Ribeiro ficou em quinto lugar geral na competição, conquistando 6 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata, 6 medalhas de bronze, com uma delegação composta por 19 atletas barrenses. Em meados de maio de 2021, iniciou na cidade de Barra do Ribeiro o Dojo, União de Karatê Goju-Ryu IKGA, na Academia Arena Fitness, localizada no Clube 7 de Setembro, com as aulas sendo ministradas pelo sensei Simon Cordeiro e, posteriormente, com a ajuda de seu irmão, senpai Alex Cordeiro. Desde a inauguração até o dia de hoje, já são mais de 100 pessoas atendidas, entre elas crianças, adolescentes e adultos. Atualmente, a Escola de Karatê do conta com aproximadamente 50 alunos ativos, sendo alguns alunos de baixa renda que são custeados por apoiadores e pelo próprio sensei Saiba. E é por isso que essa casa tem um orgulho de entregar, peço à vereadora Kátia, de entregar a moção de parabenização e também um memo ao senhor Simon e toda a sua equipe. Muito obrigado. Barra do Ribeiro, com certeza, esteve muito bem representada neste campeonato.
Então, alô, boa noite a todos, né? Gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui da Câmara, em especial a vereadora Kátia, né? Que ela foi a que tomou a iniciativa de fazer essa moção, né? E também ao vereador Everton, né? Foram as duas pessoas que, do poder público, que ajudou a nossa equipe atingir esse objetivo, né? E confiaram na gente, né? Então, gostaria de deixar um agradecimento especial a vocês e, principalmente, um agradecimento à família União, né? Que é o que a gente chama hoje em dia, né? Porque isso não seria possível, essa moção, nem os resultados que a gente vem conseguindo, sem a união de todas as pessoas que fazem parte do nosso dojo. Isso são os alunos, os pais, as mães, e as demais pessoas da família que sempre apoiam, né? Também algumas empresas da cidade, eu prefiro não mencionar todas que eu posso acabar esquecendo, mas a gente agradece de coração todo mundo que apoia a nossa equipe. Também deixar um agradecimento especial ao senhor Leandro Naubert, da Academia Arena Fitness, e a todo o pessoal do Clube 7, já que eles praticamente cederam um lugar para a gente, e hoje temos a oportunidade de ministrar as aulas de Karatê para todo tipo de pessoa, né? O Karatê, ele é uma arte marcial que ele é feito para todo mundo. A gente tem crianças de 3 anos até, acho que o mais velho da nossa equipe tem mais de 50 anos. E também pessoas com condições especiais. Essas pessoas também a gente atende. A gente tem alunos com autismo, com TDAH, com TOD. E eu acho que o Karatê é isso, né? O Karatê, ele é uma união, e ele é um esporte de inclusão para todo mundo, e é isso que a gente vem buscando fazer no município, levar o Karatê para todas as pessoas, né? E eu acredito que com esse reconhecimento e com essa visão que vocês estão proporcionando, né, no Karatê, com o município, e vocês também estão conhecendo o Karatê, eu acho que o dojo está de portas abertas, eu estou de braços abertos para receber ajuda de vocês e de todo mundo que queira ajudar, para que a gente possa levar essa nobre arte não só para as pessoas que têm condições financeiras, mas principalmente para aqueles que não têm, porque o Karatê, ele pode proporcionar a evolução pessoal de cada um, né? E acho que isso é muito importante, e a gente tem exemplos dentro do nosso dojo de alunos que são de baixa renda, vieram de uma, digamos assim, de uma família de baixa renda mesmo, né? E que já hoje em dia carregam medalhas de ouro no peito. E não só a medalha, já que a medalha nada mais é do que uma consequência, né, de tudo que o Karatê ensina. Quando a gente começou o Karatê na Barra, o nosso objetivo nunca foi conquistar títulos, né? Tanto que a gente treina há mais de 2 anos e o nosso foco nunca foi competição. Foi a partir desse ano, quando a gente teve uma participação na competição, que a gente começou a ver que a gente era capaz disso. Mas isso aconteceu devido ao esforço e dedicação de cada um nesses últimos 2 anos. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, aos pais, aos alunos, e dizer que essa moção, ela não é minha, tá? Ela é de todos nós, da nossa equipe e da nossa família. Muito obrigado.
Obrigado, professor Simon. Mais uma vez, parabéns. Declaro reaberta a sessão. Coloco projeto de resolução legislativa número 01 de 2023 em discussão. Algum vereador que fazer uso da palavra? Em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco as proposições de número 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 068, 069, 070 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer o uso da palavra? Não? Próxima sessão ordinária, no dia 1 de junho de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos.